Terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Exportações de carne bovina batem recorde em 2024 com volume 26% maior que no ano anterior. Com mais um dia de valorização do real frente ao dólar, os preços do açúcar tiveram recuperação em Nova York. Câmbio, clima e safra no Brasil seguem dando fôlego para novas altas no café. Colheita do milho verão está começando, mas com atraso em relação ao ano passado. Soja tem dia de muita volatilidade, mas pequenas alterações nos preços. E no mercado do boi gordo, o dia começou sem alteração nos preços em São Paulo, porém, nas outras praças, houve sim modificação nas cotações. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, pelo menos 15 tiveram alta na arroba do boi gordo. De acordo com a consultoria, muitos agentes estão fora do mercado. Quem busca animais para abate tem encontrado oferta reduzida e maior dificuldade para compor as escalas que estão em média em 6 dias. O boi China voltou a registrar ágio nesse momento, R$ 5,00 acima aí da cotação do boi comum e, portanto, os negócios acontecendo na casa dos R$ 325,00 por arroba, como referência o estado de São Paulo. Vamos então às cotações no mercado físico e a gente tem aí o Pará registrando alta nos preços, lá em Marabá, R$ 285,00 pela arroba do boi gordo, em Minas Gerais, lá no Triângulo Mineiro, R$ 305,00 e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, alta também a R$ 307,00 por arroba. Esses são os números do mercado físico. No mercado futuro, a gente também tem a modificação aí nos preços. Você vê na tela queda nas cotações para janeiro, R$ 322,25, queda de 0,22%. Fevereiro subiu 0,21% a R$ 326,45 e em março R$ 324,60 com uma alta de 0,19%. E o mês, o ano, aliás, de 2024, finalizou com um novo recorde para as exportações de carne bovina do Brasil. Ao todo, foram exportadas 2.890.000 toneladas, um incremento de mais de 26% em relação ao ano passado. Movimento de quase 13 bilhões de dólares, 22% a mais do que o faturado em 2023. A China manteve sua posição como principal destino da carne brasileira, seguida pelos Estados Unidos, Emirados Árabes, União Europeia e Chile. Em entrevista a Letícia Guimarães, o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, alertou sobre o atual momento para compra de bezerros. Veja o que ele disse nesse trechinho da entrevista concedida a Letícia.
Nós abatemos os bezerros de 2025, 2026, dentro do 2024, dentro do 2023. Isso já é um consenso. Hoje não é um bom momento para venda. Hoje é um bom momento para compra. O mês de dezembro, menor liquidez nos leilões, movimento de pecuaristas saindo um pouco das compras e até das vendas ali pontualmente, você ia em leilões, animais que dentro do novembro foi precificado a R$ 1,00, a R$ 1,50, muitos ali até R$ 2,00 abaixo. Bezerro que foi negociado de R$ 14,50, clientes meus comprou ele na casa dos R$ 12,80. Dentro do mês de dezembro. Então, nós estamos numa janela, Letícia, interessante para compra, para se posicionar no mercado. Eu fiz isso, Letícia, eu estou fazendo isso. Na Transamazônica agora, por exemplo, quem está no norte do país, Letícia, vai ter um volume de chuva um pouco maior do que foi dentro do outubro, do que foi dentro do novembro, porque é o histórico de chuva. Só que também temos dificuldade de entrada de caminhão, aquelas estradas boiadeiras. Então, a gente... localmente, você vai encontrar uma oferta, muitas vezes, pontual, de bezerro, de bezerra, de vaca magra ou vaca parida, num preço muito interessante ainda, pensando para os próximos 2 anos. Então, o abate de fêmea, o próprio ciclo, alguns aqui vai questionar, Ronald, não acredito em ciclo. Então, assim, use o atual momento, mesmo você não acreditando, para andar mais comprado. Estamos numa janela interessantíssima, Letícia. A alta do final de 2024, a partir do mês de agosto, setembro, ela foi proveniente de uma exportação muito grande de animais vivos, mas segundo ponto, Letícia, de um movimento, Letícia, de demanda muito forte.
E agora o mercado do açúcar. O dia foi de recuperação dos preços lá na Bolsa de Nova York, muito por conta da influência aí da valorização do real frente ao dólar. De acordo com o site Barchat, a recente recuperação do real frente ao dólar acabou desencadeando o movimento de cobertura de posições vendidas. O real mais forte acaba desencorajando a venda de açúcar no Brasil. Vamos então às cotações. Você acompanha comigo na tela. Março, 19,45 com uma alta de 0,12 pontos. O maio, 18,11 centavos de dólar por libra-peso, subindo 0,11 pontos. E o julho, 17,72 centavos de dólar por libra-peso, uma alta de 0,08 pontos. Esses são os números lá na Bolsa de Nova York para o açúcar. Ao jornalista Erickson Cunha, o analista da StoneX, Marcelo Filho, explicou como essa variação cambial afeta a decisão de venda do açúcar aqui no Brasil. Veja um trechinho da entrevista.
Pelo fato de a gente não ter um mercado doméstico tão forte em comparação com a nossa produção, né? Então, se a gente pegar um consumo doméstico aí que não ultrapassa as 10 milhões de toneladas e uma produção que ultrapassa as 40, a gente tem um excedente muito grande, né? Então, no ano passado, 2024, com os dados de fechamento do ano, que inclusive saíram ontem, a gente exportou mais de 38 milhões de toneladas de açúcar. Então isso mostra como o Brasil ele, né, as usinas elas são dependentes da exportação e a exportação ela vai ser atraente ou não de acordo com os preços internacionais do açúcar e da moeda, né?
E agora o mercado do café. Hoje o mercado do café acabou encerrando com altas moderadas nas bolsas internacionais. Também no caso do café, o movimento de alta está relacionado com a queda do dólar frente ao real, com o clima, com as chuvas abaixo da média do esperado aí para as principais áreas produtoras no Brasil e também pela perspectiva de baixa produtividade nessa safra que vai ser colhida em 2025. Dessa forma, a cotação do café lá na Bolsa de Nova York encerrou para março a 320,50 centavos de dólar por libra-peso, ou 3 dólares e 20, com uma alta de 190 pontos. O maio, 317,30, subindo 180 pontos. E o julho, 312,40, uma alta aí de 200 pontos. Aliás, essa preocupação com a baixa produtividade no Brasil, aí que tem movimentado aí as bolsas, principalmente lá em Nova York, no caso do Café Arábica, essa questão da baixa produtividade foi confirmada pelo pesquisador da Universidade Federal de Lavras, professor José Donizete Alves. O professor conversou hoje com a Rafaela Ribeiro. Vamos ver um trechinho da entrevista.
A safra de 2025, ela já está comprometida. E por que que ela está comprometida? Porque, não sei se você se lembra, mas desde abril do ano passado, de abril até meados de outubro, nós passamos por um período de seca e altas temperaturas. E isto fez com que o café ficasse depauperado, o café ficasse desfolhado, muito enfraquecido, e pegou exatamente numa fase em que as condições deveriam ser as melhores possíveis em termos de água e temperatura, que é exatamente a fase da pré-florada, né? Então, o que que aconteceu? A pré-florada foi muito ruim para o cafeeiro devido a essas intempéries climáticas e fez com que o pegamento das flores foi muito baixo. Além do vingamento ter sido baixo, o pegamento dos frutos também foi muito baixo. Então, esses dois fatores juntos fazem com que a safra de 2025 realmente ela seja menor do que aquilo que nós estávamos esperando. E eu sempre digo que a questão agora não é se nós vamos, essa safra desse ano ela vai ser menor, né?
E no caso do café Robusta, lá na Bolsa de Londres, os dados divulgados pelo Escritório Geral de Estatísticas do Vietnã nessa última segunda-feira, apontando para exportações 17% menores em 2024, ajudaram aí a compor o movimento de alta dos preços. Você acompanha comigo na tela, janeiro fechando aí acima dos 5 mil dólares por tonelada, 5.084, com uma alta de 35 pontos. O março, 5.019, alta de 35 pontos também, e o maio, 4.930 dólares por tonelada, subindo 30 pontos. Já o mercado físico encerra o dia com poucas alterações nos preços. Segundo Safras e Mercados, os produtores estão adotando uma postura mais cautelosa e realizando negócios apenas conforme a necessidade. Dessa forma, a gente tem aí as variações das praças, onde a gente tem modificação dos preços em Poços de Caldas com uma alta de 0,22% a R$ 2.255 por saca de 60 quilos. Em Patrocínio, Minas Gerais, preço se manteve estável a R$ 2.260 e em Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.300 por saca de 60 quilos com uma alta de 0,88%. Está na hora da gente falar do mercado do milho. Na Bolsa de Chicago, os preços do milho finalizaram o pregão desta terça-feira dentro da estabilidade. As cotações até ficaram boa parte do pregão no vermelho, mas no final das negociações, o fortalecimento dos preços do óleo de soja acabou aí promovendo uma recuperação do cereal. Dessa forma, a gente vê que o milho lá na Bolsa de Chicago encerrou com leves ganhos de 0,25 para março a 4 dólares e 58 por bushel. Para maio, 4,65, alta de meio ponto. E o julho, 4 dólares e 68 por bushel, uma alta de 0,25 também. E começou a colheita do milho verão do Brasil. De acordo com a Conab, até o último domingo, pouco mais de 1% da área já havia sido colhida. Percentual que mostra um atraso em relação ao mesmo período do ano passado, quando esse percentual estava na faixa aí dos 4%. Os trabalhos de plantio avançaram e atingiram quase 84% das projeções. Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí e Maranhão ainda precisam finalizar o plantio. Na B3, a cotação do milho encerrou no vermelho. Janeiro, R$ 73,60, uma queda de 0,47%. O março, R$ 74,52, queda de 0,32%. E o maio, R$ 73,08, queda de 0,44%. Muito bem, mercado da soja. Nessa terça-feira, os preços da soja operaram com bastante volatilidade, mas com movimentações restritas e muito próximas ali da estabilidade na Bolsa de Chicago. O analista da Royal Rural, Ronaldo Fernandes, explicou ao jornalista Guilherme Dorigatti que o mercado financeiro e a proximidade do fim de ano fiscal acabaram influenciando nesse cenário. Vamos então às cotações. Cotação da soja lá na Bolsa de Chicago, janeiro encerrando com queda de 0,25 a 9 dólares e 92 centes por bushel, o março 9,97, queda de meio ponto, e o maio perdendo um pontinho aí, fechando a 10 dólares e 7 centes por bushel. O Ronaldo Fernandes aponta que ainda tem espaço aí para novas altas nos preços no curto prazo, principalmente aí nos próximos meses. Entenda por que nessa entrevista que ele deu ao Guilherme Dorigatti.
Eu acredito que a gente ainda pode ver mais movimentos de alta, Guilherme. Não acredito que a gente tenha uma tendência de longo prazo para alta. O que é tendência de longo prazo? Para a partir de 4, 5 meses, se firmar esse movimento, estou falando de curto prazo agora, a gente pode ter uma continuidade de alta, mas não vejo essa alta tendo força para depois de 2 meses. Deixa eu explicar esses dois movimentos. Agora, a gente tem de fato o clima trazendo medo para o mercado, a gente ainda tem chuvas distribuídas em algumas regiões do Brasil, o Centro-Oeste está recebendo chuvas fortes, pode trazer um impacto de qualidade de soja. Por outro lado, tem preocupações com outras regiões que não receberam tantas chuvas. A gente tem algumas regiões que começaram a colher, que começaram a mostrar uma produtividade não muito dentro do que se esperava. Então, a gente pode ter surpresas com essa safra brasileira. Nós ainda acreditamos em cerca de 170 milhões de toneladas, mas as primeiras sojas a serem colhidas, elas podem trazer dúvidas sobre esse número. Isso vai ajudando a dar sustentação. A gente ainda tem uma demanda chinesa consideravelmente razoável, embora o chinês está olhando muito para a soja americana. E essa situação logística que a gente sabe que vai agravar, ela ainda está dando oportunidades para contratos que ainda não foram fechados. Então, eu acredito que, sobretudo também por causa desse dólar que não consegue baixar de R$ 6, acredito que nessas próximas semanas, pré-colheita, bem pré-colheita mesmo, porque daqui a pouco a gente já vai começar a falar de porcentagens ao redor do Brasil, a gente ainda pode ter movimentos de alta. Mas muita atenção, porque a gente está tendo um dólar querendo, por tudo, baixar dos R$ 6, a gente está tendo um prêmio que já não tem mais tanta força assim no Brasil, já embicou para negativo e tem a tendência de continuar negativo, e a gente tem Chicago se valorizando por um motivo ruim para a soja brasileira, porque o chinês está olhando para a soja americana. Nesse curto espaço de tempo, eu acredito que a gente ainda tem uma oportunidade de aproveitar para ir melhorando as médias de venda para quem já vendeu um pouco, para quem ainda não começou a vender. Agora, a longo prazo, o primeiro fato que nós vamos ter de vislumbre do que a gente pode esperar para preço da soja esse ano vai ser agora dia 20, né? Que já não é um longo prazo, mas é o primeiro sinal que nós vamos receber no curto prazo. Dia 20 é a posse do Trump, ele convidou o Xi Jinping para estar na posse. Se o Xi Jinping tiver nessa posse, é um sinal ruim que a gente tem para a soja brasileira, porque o mercado vai entender, mesmo que não seja, mas esse vai ser o entendimento do mercado, que a China e os Estados Unidos possam querer se aproximar e possam tentar desenhar um acordo antes mesmo de começar uma guerra comercial.
E após trabalhar abaixo dos R$ 6,10 em vários momentos da sessão, com os investidores se reposicionando e reagindo às falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o dólar praticamente zerou as perdas na reta final da sessão desta terça-feira e fechou bem próximo da estabilidade. Durante a tarde dessa sexta-feira, em entrevista à Globo News, o ministro disse que o governo encerrou 2024 com um déficit primário de 0,1% do PIB e confirmou que novas iniciativas para sanear as contas públicas seguem sendo estudadas. O dólar acabou fechando a R$ 6,10, uma queda de 0,12%. Muito bem, com essas informações encerramos mais uma edição do nosso fechamento do mercado. Fica o convite para você continuar nos acompanhando e, claro, você que quer saber mais informações, quer se aprofundar nas notícias e principalmente entender como essas notícias influenciam na formação dos preços, não deixe de acessar o site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!